fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar, nos traz muita alegria por sabermos o seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, pois Ele tem chamado sua atenção para o estudo sistemático que temos feito. Estamos estudando nesses programas as palavras que compõem o livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, onde certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você, logo no início do programa, se você tiver a possibilidade, abra sua Bíblia e nos acompanhe com muita atenção, nos acompanhe no estudo que faremos dessa palavra que é divina. Depois você pode escrever, e nós queremos incentivá-lo realmente a isso. Escreva compartilhando como que tem sido acompanhar o nosso estudo diariamente, como é que Deus tem falado do seu coração, quais são as suas experiências com a Palavra de Deus. Para nós, esse retorno seu é muito importante. O que nós desejamos é adequar cada vez mais os nossos programas a cada um de vocês. Nós queremos realmente servi-los, por isso nós precisamos também da sua audiência, do seu retorno e depois da sua oração. Hoje eu quero compartilhar um e-mail que vem da cidade de Porto Ferreira, no estado de São Paulo, e quem nos escreveu foi o JDF. Eu repito, JDF de Porto Ferreira, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem: acompanho o seu ensinamento no Através da Bíblia diariamente. Também, há 5 anos, frequento uma igreja reformada. E nesse pouco tempo de leitura rotineira da Bíblia, cada vez mais me dou conta do meu temor a Deus e tenho me esforçado para uma mudança real que reflita essa verdade. Querido amigo, prezado JDF, nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua manifestação, pelo seu testemunho. Agradecemos o seu e-mail. E nós agradecemos a Deus porque tem nos usado, tem usado o nosso programa para que você possa crescer ainda mais, para que você possa cada vez mais temer o nosso Deus. Agora, no seu e-mail, você me perguntou sobre a questão do batismo. Como eu já lhe respondi, a minha expectativa é que a minha resposta possa ter sido útil para você. Mas, em termos gerais, de fato, o batismo é uma ordenança que o nosso Senhor Jesus deixou a cada um de nós. Nós que somos salvos pela graça no Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos posicionar ao lado dele, nos batizando. Essa é uma maneira do verdadeiro cristão, daquele que teve fé e se converteu, se identificar com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o batismo infantil, o batismo sem crermos, não está baseado em doutrinas bíblicas. Entretanto, é um assunto polêmico e não é esse o momento apropriado. Por isso, eu lhe mandei em detalhes a nossa resposta. mas eu gostaria de estimular a cada um dos nossos ouvintes que tem se convertido e que ainda não tomou esse passo de se batizar, que obedeça a essa ordenança do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus deixou-nos duas ordenanças: o batismo, que é uma identificação com a nova vida que estamos recebendo, ou que já recebemos. O batismo reflete apenas aquilo que nós já recebemos. E ele deixou também a ordenança da ceia. Celebrar a ceia, participar da ceia do Senhor, é uma ordenança que relembra, então, a morte e o sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. A minha expectativa é que você possa se firmar ainda mais nessa igreja e que você possa crescer ainda mais no temor do Senhor. Eu gostaria agora de compartilhar com todos a nossa necessidade de oração. Nós temos pedido já alguns programas que vocês orem por nós. Por quê? Porque nós estamos já passando da metade do nosso projeto. Graças a Deus passamos já da metade do nosso projeto, mas temos ainda mais uns 2-3 anos pela frente. Você sabe que o nosso projeto é estudar toda a palavra de Deus durante 5 anos. E então gostaríamos que você, que tem nos ouvido continuamente, mantivesse a sua oração em nosso favor, em favor desse projeto, a fim de que Deus nos dê êxito naquilo que nós estamos realizando para a sua honra e para a sua glória. E exatamente para a oração que eu quero convidá-lo agora, para que possamos pedir a bênção do Senhor para esse momento de programa. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos por tua companhia e nós buscamos a iluminação do teu Espírito. Tu sabes que nós reconhecemos que sem a interpretação correta, nós não agradamos o teu coração. Por isso pedimos que o Senhor nos ilumine e que o Senhor nos capacite pelo teu Espírito a realizarmos a tua vontade. Abençoa, Senhor, esse nosso querido irmão JDF lá de Porto Ferreira, e te pedimos também a tua bênção sobre todos nós que estamos sintonizados contigo nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos o capítulo 5 do livro de Provérbios. Nós temos nesse capítulo 23 versículos. E eu quero falar com você sobre as advertências contra o mau uso da sexualidade. As advertências contra o mau uso da sexualidade. Mas como temos feito em vários programas, eu quero repor alguma coisa daquilo que nós falávamos no programa passado, para que você, então, possa ficar com aquelas ideias que nós já conversamos rapidamente e daí prosseguindo para o que temos hoje no capítulo 5. Eu queria recordar com você daquele versículo muito importante do capítulo 4, versículo 23, em que o autor de Provérbios diz que de tudo o que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, essa metáfora do coração, nós temos que entender que naquele tempo se acreditava que o coração era o centro da inteligência e o lugar em que eram tomadas as decisões que poderiam transformar as vidas. Assim como uma fonte de água pode ficar poluída, assim também o coração cria-se, podia ficar poluído, podia ficar em condições ruins para projetar, para planejar uma vida. Nós sabemos agora que o centro da nossa vida, das nossas decisões, é a nossa mente, a nossa mentalidade. E por isso os nossos pensamentos devem ser vigiados, devem ser atendidos com bom conteúdo. A palavra de Deus diz, lá em Filipenses 4, 8 e 9, que nós devemos pensar naquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que traz glórias a Deus, aquilo que é justo, aquilo que é recomendável. Enfim, quanto mais nós preenchemos a nossa mente, os nossos pensamentos, com coisas benéficas, por isso também Paulo diz em Colossenses 3:1, que nós devemos buscar e pensar nas coisas que são de cima, certamente, quanto mais nós ocuparmos as nossas mentes com esses pensamentos, mais teremos condições de termos um entendimento, de termos propósitos, de termos planos corretos. Por isso, devemos guardar os nossos pensamentos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, porque deles, dos nossos pensamentos, procedem as fontes da vida. Este, na verdade, é o verso-chave sobre todo o ensino de Provérbios. Porque quando tivermos um novo coração, uma nova mente, conforme Jeremias 24:7 nos diz, nós com certeza teremos condições de ter um caminho seguro. Você deve se lembrar também daquela palavra que o Senhor Jesus disse, que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim aquilo que sai da boca. Por quê? Porque ele vem do coração, porque ele vem dos pensamentos. O nosso linguajar, as nossas conversas são causa de muitas vezes termos um comportamento inadequado diante do Senhor. Leia, se você quiser anotar essa passagem, Mateus 15, 10 a 20. Aquilo que sai do nosso interior é o que contamina. Por quê? Porque já foi poluído o nosso pensamento. E exatamente com esse tipo de conduta é que podemos então meditar no capítulo 5 que nós vamos trabalhar nessa ocasião. O capítulo 5, como eu já mencionei, vai falar sobre o mau uso da sexualidade. Então, como título, as advertências contra o mau uso da sexualidade. Em resumo, quando nós lemos todo o capítulo 5, nós temos a seguinte colocação muito clara. Somente quando entendemos corretamente a sexualidade, podemos desfrutar das bênçãos divinas para essa área de nossas vidas. Eu repito, somente quando entendemos corretamente a sexualidade, podemos desfrutar das bênçãos divinas para essa área de nossas vidas. Eu sei que, depois dessa afirmação, alguém, um de vocês que estão me ouvindo agora, talvez esteja perguntando, mas será que essa afirmação é correta? Será que o sexo pode ser considerado uma bênção divina? Querido amigo, me permita, com toda franqueza, dizer que sim, o sexo pode ser uma bênção. Por quê? O sexo foi criado por Deus. O sexo foi criado para que possamos usufruir daquilo que Deus criou. Nós temos uma ideia, infelizmente não bíblica, de que o sexo deve ser usado apenas para procriação. Não é verdade. Nós estudaremos, dentro de alguns programas, o livro de Cântares de Salomão, ou Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Enfim, um livro que trata sobre essa relação muito bonita, muito amorosa, entre um homem e uma mulher. Alguns que entendem ainda o sexo como um tabu, querem ver nesse livro que nós vamos estudar a pessoa do Senhor Jesus e a pessoa da igreja. Mas é tão, me permite dizer essa palavra, é tão ilógico isso, porque no tempo do Antigo Testamento não se tinha nem cogitação de uma igreja. Então, nós temos que entender que a Bíblia realmente nos orienta sobre essa área sexual. Ela pode se tornar uma bênção para as nossas vidas, desde que respeitemos os princípios que a Bíblia claramente coloca para nós. Mas ela também pode se tornar uma grande maldição quando nós não obedecemos aquilo que o Senhor determinou para nós como comportamento adequado nessa área de nossas vidas. Portanto, eu repito, somente quando entendemos corretamente a sexualidade, e eu faço um parêntese, que Deus colocou em cada um de nós seres humanos, fecho parênteses, somente quando entendermos corretamente a sexualidade, podemos desfrutar das bênçãos divinas para essa área de nossas vidas. E nesse texto, no capítulo 5 de Provérbios, nos versículos 1 a 23, nós vamos encontrar 5 entendimentos básicos que devemos ter para saber usufruir das bênçãos que Deus tem nos dado para essa área de nossas vidas. O primeiro entendimento que devemos ter refere-se primeiramente a sermos prudentes, versículos 1 e 2. Veja como o autor de Provérbios inicia esse capítulo que vai tratar sobre esse tema tão delicado. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Para quê? Para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Eu quero me referir novamente ao capítulo 4. Lembre-se de que nós acabamos de mencioná-lo, dizendo que aquilo que brota do nosso interior é que contamina o homem. Por quê? Porque o nosso falar, os nossos lábios, vão expressar aquilo que vai dentro do nosso coração, que vai dentro da nossa mente. Por isso, o autor diz o seguinte: guarde a inteligência, a sabedoria, haja dessa maneira para que você conserve a discrição. Isso quer dizer que nós devemos ser prudentes, versículos 1 e 2. Muito bem, essa é uma palavra tremendamente importante com relação à nossa condição para usufruirmos das bênçãos de Deus nessa área específica das nossas vidas. Em segundo lugar, um segundo entendimento refere-se a identificarmos a fonte potencial da tentação. Veja os versículos 3 a 6. Quando nós somos prudentes, nós podemos identificar essa fonte potencial da tentação. E aqui o autor de Provérbios nos relata o seguinte. Ele coloca e começa a descrever uma mulher adúltera, que pode ser uma fonte de tentação. Diz assim: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela, o fim é amargoso como o absinto. O resultado que se obtém é um resultado agudo como a espada de dois gumes. Veja o versículo 5. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na para o inferno. Agora, se essa mulher é conduzida ao inferno, é lógico que aquela pessoa que está junto dela, que aquela pessoa que vai procurar prazeres com ela, também está sendo conduzida para o inferno. Veja o versículo 6. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Querido amigo, por isso nós estamos dizendo que nós precisamos identificar a fonte potencial da tentação. Logicamente, aqui, a minha querida irmã que está me ouvindo deve entender que era um homem traçando um perfil de uma fonte potencial de tentação para um homem. Mas eu pergunto para as minhas ouvintes, quais são ou qual é a fonte potencial da sua tentação? Exatamente nessa área sexual. Cada um de nós cristãos deve ser maduro o suficiente para entendermos e para colocarmos diante de Deus e ou até para pedirmos que Deus nos revele quais são as áreas em que nós podemos ser tentados nessa área específica. Homens, mulheres, jovens e moças, todos nós fomos criados com sexualidade. e nós precisamos identificar quais são as sub-áreas nessa grande área da sexualidade em que nós somos mais fracos e precisamos, então, estar prevenidos para não cairmos. Por isso, o terceiro entendimento refere-se ao andar sem desviar. Veja bem, em primeiro lugar, devemos ser prudentes. Em segundo lugar, identificar aquelas áreas bem específicas em que nós podemos cair. Mas agora, a recomendação, o entendimento, refere-se a um andar seguro. Nos versos 7 a 14, o autor nos diz o seguinte: afasta o teu caminho da mulher adúltera. Eu posso dizer o seguinte: afaste o seu caminho dessa fonte potencial de tentação. Para quê? Para que você não dê a outrem a tua honra, nem os teus anos sejam dados a pessoas cruéis. Sabe por quê? Porque o autor está nos prevenindo para que, no final da nossa vida, a gente não venha a gemer, a gente não venha a dizer: como eu aborreci o ensino, como meu coração desprezou a disciplina. O autor quer que no final da nossa vida a gente não diga: ah, eu não escutei a voz daqueles que me ensinavam. Ah, que triste, eu não escutei os meus mestres, eu não inclinei os meus ouvidos para eles. Querido amigo, nós precisamos andar sem desvios. O nosso caminho é um caminho reto, direto, objetivo para o reino dos céus. É um caminho difícil? Ah, com certeza é. Você lembra das passagens lá dos sinóticos em que o Senhor Jesus escreve esse caminho? É um caminho estreito, um caminho difícil, mas é um caminho que nos leva à vida eterna. Nós temos, entretanto, um outro caminho. Você tem que decidir. Temos o caminho largo, espaçoso, tranquilo, cheio de prazeres, mas é um caminho que nos leva à derrocada final. Nós precisamos trilhar um caminho reto e seguro, mesmo que seja um caminho de dor, sofrimento e abnegação. Mas é um caminho em que nós vamos ter condições de desfrutar da bênção nessa área da sexualidade. Em quarto lugar, o entendimento que nós devemos ter refere-se a desfrutar da satisfação de acordo com o plano de Deus. Nos versículos 15 a 20, o autor é muito claro em dizer o seguinte: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial. Por que, filho meu, andaria cego atrás de prazeres indevidos? Logicamente, o texto bíblico, que você tem ele na sua frente, ele fala sobre detalhes sobre essa questão. Eu quero colocar isso de uma maneira em que todos que estão me ouvindo agora possam aplicar. Homens e mulheres, por que andaríamos de uma maneira inadequada, em que não há real satisfação? Quando nós padronizamos essa área da sexualidade dentro do plano de Deus, com certeza temos satisfação garantida, porque é a bênção que Deus tem nos dado. Qual é o plano de Deus? É que dentro do casamento, e só no casamento, nós possamos, marido e mulher, esposo e esposa, possamos desfrutar dessa bênção chamada sexo. Em quinto e último lugar, o entendimento que devemos ter refere-se a sabermos que Deus conhece o nosso caminhar. Eu termino esse programa lendo para você os versículos 21, 22 e 23, que dizem o seguinte: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado ele será detido. ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura. Perdido, ele vai cambaleando. Querido amigo, nós temos toda a possibilidade de, nesta área, desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Submeta essa área da sua vida ao controle do Senhor, aos princípios claramente expostos na palavra de Deus e a grátis do Senhor, porque Ele satisfará os desejos do seu coração. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sim.